No toque de 5 segundos, podcast.
Bom dia para você que está escutando o podcast, o podcast que vai acabar com a tua vida, acabar com tudo. Vou pedir para você voltar. Eu odeio fazer isso daqui. Por que que eu escolhi esse tipo de compromisso? Por que que eu escolhi para um hobby falar no microfone? Por que que eu não escolhi algum hobby que, por exemplo, pudesse me trazer frutos mais diretos? Tipo, ah, meu hobby é estudar fórmulas físicas. Aí você vai fazer isso tão bem, porque você vai fazer se divertindo, que uma hora tu vai descobrir o segredo da vida. Sei lá, a partícula de Deus. Tu vai descobrir... Mano, imagina, os caras que curtiam isso da física no passado, eles imaginaram que eles iam, tipo, revolucionar a ciência. Eu fico pensando nisso, porque, cara, é muito doido, porque... Imagina, tu nasce em um contexto de civilização em que você tem muita opção pra você fazer várias coisas, sabe? Você pode jogar tênis, você pode jogar bola, você pode jogar basquete, você pode desenhar, você pode tocar violão... Aí, o que eu vou fazer pra minha vida? Eu vou estudar física. Tipo, caralho, velho. Por exemplo, quando o Pelé e o Neymar começaram a jogar bola, provavelmente eles começaram a jogar bola porque eles gostavam de jogar bola. Eu não acho que eles jogavam bola pensando em revolucionar o futebol. Eu acho, de verdade. Ao mesmo tempo que eu acho que quem começou a estudar física, pelo menos, não tenha pensado em revolucionar. Porque se você entra em algo assim, pensando em revolucionar, você só vai se frustrar. Porque, enfim, tu vai passar por um processo muito chato e vai se tornar maçante. E por conta disso, tu vai desistir. Pelo simples fato de não ser mais divertido. O microfone tá cheio de pelo de gato, eu não acredito nisso. Mas física não existe, cara. Física é um monte de números e algarismos, não sei como se fala, que representam coisas que você não vê a olho nu. Então você tem que acreditar pela força mágica do conhecimento e porque um velho barbudo judeu disse, e aí agora é verdade, é isso. Não, mas se você estudar vai fazer sentido. Não, é tudo mentira, é tudo uma alucinação. O curso que tem maior desvio até hoje é o curso de física. Porque os alunos entram, percebem que é uma puta ilusão e eles desistem logo em seguida. Física, pra mim, só serve para educação física, porque é bem pragmático. Educação física, você treina, você movimenta seu bíceps repetidamente com o peso e ele cresce. Isso é física de verdade, você vê a olho nu. Ah, física de verdade, Isaac Newton. Dropou uma maçã de uma árvore, beleza, acabou, isso daqui, fechou. A partir disso, é tudo loucura, cara. Tu vê aquelas fórmulas e tu fica, mano, e tudo mentira. Isso é tudo mentira, tu sabe que é mentira. Tu tem que forçar pra acreditar que aquilo significa alguma coisa. Você vê uma fórmula numa lousa, um monte de número, um monte de coisa, e pensa, não, isso daqui... Mas como você é imbecil, se você quer ser um físico de verdade, você tem que acreditar em tudo aquilo que tá escrito na lousa. Se você for louco o suficiente pra ultrapassar essa barreira em que você tem que acreditar pra você saber, aí tudo bem. Mas isso não parece ser divertido pra mim. Eu não sei. Então eu poderia ter escolhido um hobby de estudar física, mesmo que física seja mentira. Mas eu escolhi falar em um microfone. E é engraçado porque eu critico esses caras que são físicos, mas se não fossem eles eu não estaria falando no microfone, porque a física ajudou com a eletromagnética a descobrir maneiras de você poder gravar e reproduzir som, luz e etc. Então eu... O que eu tô falando? Eu tô sendo hipócrita. Eu tô sendo hipócrita porque é piada, então é foda-se, tá? Como é que tá a sua semana? Como é que tá a sua semana? Eu não quero gravar isso. Eu vou ser bem sincero pra vocês aqui, caras. Eu não vou ficar mais... Porque assim, semana passada e retrasada, eu tava focando em fazer isso daqui profissionalmente. Tipo, anotando pauta, focando na dicção, focando no meio... No jeito que eu desenvolvo o assunto. Sabe? Acordando cedo pra poder gravar bonitinho. Sabe? Tudo certinho. Tudo bonitinho. Só que o que acontece... Eu não tô mais afim de fazer isso, então eu vou fazer sem pensar, eu vou fazer sem cuspe, eu vou fazer focando em me divertir até eu enjoar, e quando eu enjoar eu vou parar de fazer. Então, para os meus queridos 10 ouvintes que escutam isso daqui semanalmente, eu peço desculpas pela falta de qualidade que vai ser esse episódio. Se você quiser salvar um tempo da sua vida, do seu dia e parar de escutar, eu não vou ficar triste. Não tem problema, eu vou achar compreensível você querer escutar alguma coisa do tipo Flow Podcast, escutar o podcast do Rogério Vilela, sabe? Vai ouvir conteúdo de gente que te agrega alguma coisa. Eu não te agrego nada, eu não sei porque vocês continuam clicando isso daqui. Mas se vocês gostam do fracasso, se vocês gostam do lixo, então eu fico muito feliz. Venham junto aqui com isso. De verdade, eu fico muito feliz. Eu fico pensando... Eu nunca fui um cara que gostou de algo muito nichado, pra falar a verdade. Porque eu vejo, pô... Vamos dar um exemplo. Quando os canais de YouTube surgem, eles não surgem com 1 milhão de inscritos, isso é óbvio. Então teve um momento da vida em que... Os canais mais famosos, que nem Cauê Moura, Monark, tinham 100 inscritos, tinham 50 inscritos, um número bem humilde. E daí, aqueles fãs do início, eles gostavam de verdade do conteúdo e eles eram fãs de verdade do conteúdo, porque eles viam, ou eles viam potencial naquilo, ou eles não ligavam pra números, só ligavam pro que tava ali. Só que eu nunca fui uma pessoa assim, eu sempre gostei... Na verdade, das coisas que tinham bastante números. Bastante números, é assim que se fala? Que tinham vários números. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu sou um pau no cu que não consome conteúdo que quase ninguém conhece? Eu era assim, pra ser bem sincero. Eu acreditava que se um conteúdo não tivesse um número elevado de visualizações e de engajamento, provavelmente queria dizer que aquele conteúdo não era tão bom assim. Mas aí eu penso, pô... Como é que você vai saber se aquele conteúdo é bom ou não se você clica? Então existem pessoas na face da Terra que são pessoas maravilhosas, que são anjos, que eles escutam o conteúdo de coisas e eles frequentam e eles se engajam e eles consomem conteúdo de plataformas que não tem um engajamento, que não tem um número tão grande de seguidores, justamente pela curiosidade do conteúdo que ali está sendo feito. Como eu sempre fui um cara que analisou as coisas de maneira mais metódica, de maneira mais numerologista, digamos assim, onde você apenas vê a consequência, você apenas vê o background, você vê os bastidores. Então eu sempre foquei mais nesse tipo de parada, entendeu? Só que quando você começa a criar conteúdo, você começa a perceber o quanto esses fãs do início, eles são realmente importantes para as pessoas que fazem conteúdo e eles são reais fãs de verdade. Porque é muito fácil você chegar e falar que é fã do Travis Scott depois de ele ter aparecido no Fortnite, que é um dos jogos, se não o jogo mais famoso atualmente. Pelo menos entre a molecada mais jovem. Eu não tô dizendo que você não deve gostar do conteúdo, porque mesmo que ele seja bom com vários números ou não, ele vai continuar sendo bom, porque é um conteúdo que tá ali. Do mesmo jeito que eu já escutei músicas antes delas ficarem conhecidas e daí elas estouraram e eu falei, não, eu já escutava. Um ótimo exemplo que eu gosto muito de usar é o do Rubi, que é uma música do Cauê e do Andrade, que quando eu escutei tinha o quê? 10 mil views, porque era uma época que a Batalha da Aldeia não era tão famosa. E essa música estourou, essa música virou um hit. Inclusive, eu vou até ver aqui quantas visualizações que tem. Rubi, Andrade e Cauê. Olha, a música tá com 45 milhões de visualizações. Isso é muita coisa. Isso é muito... E daí não. E aí, eu escutava essa bironga, essa birosqueta... Quando tinha 10 mil views, não é que eu escutava porque a música é boa, eu não ponho ela na minha playlist, mas assim, eu fiquei sabendo dela e eu consumi ela pelo menos uma ou duas vezes quando ela não era tão famosa. E a mesma coisa vale pra tudo. Então, assim, é muito difícil eu também conhecer canais que estão começando. Eu escuto alguns... Escuto nada, não vou mentir, mas assim... Os podcasts que eu escuto, pelo menos, diariamente, periodicamente, não são podcasts mainstreams, mas eles são bons. Então, hoje em dia, quando eu tô mais numa visão de criador de conteúdo, eu percebo o quanto é importante os fãs do início de um podcast. Ou melhor, os fãs de qualquer criador de conteúdo no início. Porque não é um fã que vai te idolatrar porque tu é famoso, porque tu tem número, que nem eu fazia antigamente. Tipo, eu consumi esse cara, ele é famoso, então eu quero que eu seja notado por ele, eu vou admirar ele, o trampo dele, mas só por causa dos números. É, eu acredito que existe esse fenômeno. Não, na verdade, esses fãs do início, eles são mais seus parceiros que perceberam que você é uma pessoa de verdade, que você tá lá batalhando, que você tá todos os dias fazendo aquele seu conteúdo, seja uma fotografia, seja um livro, seja música. São pessoas que estão realmente do seu lado, são pessoas que são realmente seus amigos. Então, pra ser bem sincero, eu faço essas piadas de lixo, de que para de escutar tal, tal, mas é porque eu gosto de um humor autodepreciativo, mas eu admiro muito os números que tem semanalmente. Porque quando eu vejo nos analytics do Spotify, no YouTube, sempre tem um número humilde, de 1 a 10. Um, eu posso eliminar que sou eu, que sempre entra pra poder ver como é que tá, me botar numa perspectiva de um ouvinte. Mas os outros, às vezes 5, 6 ouvintes, são pessoas de verdade que estão ali escutando, sabe? Que escutam um episódio quase inteiro. Que escutam um episódio todo, às vezes. Então eu fico muito feliz, porque falo, caramba, eu gravo isso daqui, pô, esse daqui é o episódio 24, por exemplo. Eu tô gravando isso daqui, acho que desde agosto do ano passado, que foi quando eu comprei o microfone, e daí eu falei, pô, vou ter que usar. Porque assim, a história foi o seguinte, eu tava escutando vários podcasts, e eu falei, eu posso gravar isso daqui se eu quiser. Eu fiz um piloto no microfone, gostei do resultado, mesmo que bem pobre, e falei, mano, vou comprar um microfone, foda-se. E daí, por meio da minha impulsividade, eu fui lá e comprei o microfone. E quando o microfone chegou, eu me arrependi, porque o microfone foi uma fortuna, custou o olho da cara. E eu podia ter comprado um microfone mais barato, um microfone mais humilde, um cabo adaptador pro computador, e acabou. Mas não, eu decidi comprar um microfone, tipo, mediano, que não é top de linha, mas não é tão humilde. E eu falei, mano, vou ter que usar isso daqui. Fudeu, eu vou ter que usar isso daqui. Então eu comecei a gravar. E no início foi muito engraçado, porque a maioria das pessoas clicaram por curiosidade. E dessas pessoas, pouquíssimas viram potencial no meu conteúdo. Eu lembro que eu comecei a postar no SoundCloud, eu divulgava só em grupos do Facebook em que eu não tinha nenhum amigo próximo e ninguém da minha família. E os caras estavam lá frequentando o SoundCloud, escutando, engajando. E aí o tempo foi passando e alguns foram ficando e outros não. E eles estão até aqui, cara. Alguns são amigos meus, outros são pessoas da minha família. E outros são esse pessoal da internet. E será que tem alguém que escuta isso daqui que eu nunca vi na vida e que eu não faço ideia quem seja? Porque quando os números começarem a crescer e eu perceber que isso vai acontecer, eu vou ficar muito feliz de verdade, porque daí sim a pessoa vai me escutar também pelo meu conteúdo e depois ver a pessoa que eu sou. Porque essas pessoas que escutam o meu podcast desde o início, elas sabem quem eu sou e elas sabem o viés que eu possuo quando eu expresso meus pensamentos aqui. Eles sabem que isso daqui é só uma brincadeira, que isso daqui é só uma loucura e que você tem que entrar aqui desprovido de qualquer bandeira, que você tem que estar aqui desprovido de qualquer preconceito, digamos assim, e entender que isso daqui é só uma loucura, isso daqui é só meu espacinho, é só o meu playground, onde eu fico falando loucura. E às vezes o que eu falo aqui, eu termino de gravar, eu nem acredito realmente no que eu tô falando. Às vezes eu termino de falar uma frase que eu falo, pô, eu nem acredito nisso mesmo, mas eu só falei por falar, porque eu só me deixo levar, entendeu? Eu não gosto de me precaver em nada do que eu sou e como eu acredito que o mundo seria melhor assim, eu sirvo de exemplo. Então essas pessoas que conhecem esse meu lado, elas estão aqui porque elas sabem que eu sou assim e pelo fato delas me conhecerem, elas querem me ajudar a ver crescer. Elas querem me ajudar a ver crescer, não. Elas querem... Ô, caralho, o fio tá... Eu esqueci o pedestal. E daí eu tô tendo que fazer uma gambiarra aqui, sem causar interferência. Então, essas pessoas, elas... Que estão escutando aqui, que são vocês, né? Que estão me ouvindo isso daqui. Vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem de todo o meu viés. Vocês sabem o meu propósito aqui, porque vocês me conhecem. E daí vocês escutam de boa. Agora, as pessoas que eu não conheço e que não me conhecem, que não conhecem o Daniel, sabe? Que só conhecem um cara que faz podcast, que posta no Spotify e no YouTube. Talvez essas pessoas, elas tenham uma experiência diferente, que se elas continuarem a ficar aqui, é porque elas devem ter alguma coisa nelas, entendeu? Porque esse tipo de podcast é bem nichado. Bem nichado. Pensa comigo, por que que alguém diabos escutaria um podcast de um cara de 22 anos que não entende nada da vida? Por quê? Porque, entende? Se alguém quiser gastar tempo da vida delas, ainda mais em uma época em que todo mundo quer ser inteligente, que todo mundo quer tapar das coisas, todo mundo quer ter um objetivo na vida, ela não vai escutar o meu podcast, ela vai escutar um podcast mais jornalístico, ela vai escutar um podcast com pessoas mais influentes, sabe? Então é isso. 15 minutos que eu não falei absolutamente nada. Eu não falei nada nesses 15 minutos, eu só falei água. Eu gosto de falar essa gíria, só falei água, só falei água. Eu não sei onde é que eu escutei isso daqui, mas eu só falei água. Então é isso aí, cara. São 15 minutos. 15 minutos é o tempo de um intervalo numa escola, cara. Eu lembrava. Putz, quando eu era criança, parecia que tudo era mais devagar. À medida que a gente vai crescendo, eu tenho a impressão de que tudo vai ficando mais rápido. Vocês já tiveram essa impressão? Eu lembro que, porra, 15 minutos antigamente demorava pra caramba. Tipo, caralho, 15 minutos de intervalo. Meu pai falava, ah, pode ficar meia hora no PC. Eu falava, caralho, meia hora é muito tempo, meu. E realmente, era muito tempo. Hoje em dia, meia hora no PC não dá pra fazer nada, mano. Meia hora não é nenhuma partida de xadrez. Meia hora não é... São o quê? Dois vídeos do YouTube. YouTube, por que eu falei assim? YouTube. Cara, você é louco, 15 minutos, mano. Que loucura, parece que quando a gente vai crescendo, o tempo vai passando mais rápido. Que estranho. Tipo, eu não falei nada, mano. Eu não falei nada em 15 minutos. Eu não falei nada que eu quero falar ainda. E já se passaram 15 minutos. 15 minutos é tempo, mano. Em quesito de distância, em 15 minutos, tipo, pô, você consegue chegar em um lugar distante se você tiver de carro, sabe? Se você tiver bem rápido, pelo menos. 15 minutos é um quarto do tempo para você ir até São Paulo. Pelo menos daqui de Indaiatuba até São Paulo. Leva exata uma hora. Exatamente uma hora pra ir de Netuba até São Paulo. Então, em 15 minutos já é um quarto do caminho, mano. Caralho, o meu podcast de uma hora, ele parece ser bem rápido, mas é o tempo necessário para você ir de Indaiatuba até São Paulo, mano. É o Daniel descobrindo a física. Como é que ela funciona? Como é que funciona a relatividade? É. O cara tá descobrindo, mano. Quando o cara. Peraí que eu tô abrindo minha água. É, quando o cara ele. Mano, isso vai dar merda. Eu tô tentando abrir com uma. Tipo, eu tô colocando água entre as minhas pernas, porque com a outra mão eu tô segurando o microfone. Aí com a mão livre eu tô tentando abrir sem espirrar e sem cair. Aí consegui. Glubi, glubi. Mas é isso aí, foda-se. Eu tô gravando na casa do meu pai. Então eu acho que vocês perceberam que a sonoridade tá diferente. Porque aqui é mais vazio. Aqui é um lugar mais tranquilo, eu posso ficar sozinho, eu posso ficar de boa. Eu fico sozinho quase todo dia. Fica nos fundos de uma oficina. Então, a oficina tá fechada, então vocês não vão se incomodar com o barulho, mas o lance é, eu me dou muito bem mais morando aqui com meu pai do que morando com a minha mãe. Eu sinto que chega uma hora que você fica com uma certa idade que você não consegue mais ter aquela relação de mãe e filho que você tinha quando você era mais moleque. Aquele instinto de maternidade de mãe para filho, eu acho que continua na mãe, mas o instinto de ser protegido e ser mimado, eu acho que ele não permanece mais e daí só sobra uma relação de respeito. E é muito difícil para mim, por causa do meu estilo mais rebelde, que eu sempre já comentei aqui, por eu ter sido mimado, blá blá blá. É muito difícil para mim entender como é que funciona uma relação hierárquica, uma relação de respeito. Porque assim, é bem compreensivo o quanto a mente de certas pessoas, como a minha, só queira focar na lógica 100%, sabe? Na racionalidade. E eu acredito que a hierarquia, que uma relação de respeito seja mais uma relação emocional do que qualquer outra coisa. Claro, dá para chegar por meio da lógica, o entendimento de certas relações de submissão. Claro, até porque foi a pessoa que me deu o dom da vida, foi a pessoa que me criou, é a pessoa que ainda me sustenta. Mas eu não acho que só o fato da pessoa ser sua mãe, ou a pessoa ser seu pai, ou a pessoa ser seu tio, ou a pessoa ser seu avô, dá liberdade para ela de poder falar o que quiser, entendeu? Eu não tô falando que isso acontece com a minha mãe, eu só tô dando um exemplo porque existem relações de conflito que você percebe que não tá sendo mais de mãe para filho e tá sendo de ser humano para ser humano. Porque afinal são dois adultos, é uma pessoa que que botou a outra na Terra, e essa pessoa já tem capacidades cognitivas de cuidar de si mesma, mas ela ainda não tem a autonomia necessária para fazer essa coisa, para tal, entendeu? Então, o que acontece é que sobra apenas uma relação de adulto para adulto. Então, quando a gente parte desse pressuposto, fica muito difícil uma relação. Porque a cabeça de uma pessoa é diferente da cabeça de outra. E por mais óbvio que pareça, é meio interessante de analisar. Porque existem certas coisas, existem certas nuances que não tem mais por que discutir. Porque afinal são dois adultos, são coisas que foram discutidas a vida inteira, entendeu? E aí surgem esses conflitos. Eu não vou detalhar aqui por motivos óbvios, eu acho que por mais que eu bata naquela tecla... Não, na verdade é porque eu mudei de ideia mesmo, eu posso, eu tô no meu espaço, foda-se. Eu sempre falei que eu não ligo de expor o que eu penso aqui e de expor meu lado íntimo. Mas no fundo vocês sabem que é mentira, no fundo eu sei que é mentira também. E eu mudei de ideia também mesmo que fosse verdade, porque eu posso. Então, o lance é... Eu não vou detalhar, óbvio que acontece. Mas eu não sei, cara, eu não consigo mais entender. Eu consigo entender, mas eu não consigo... Acho que compactuar, e eu acho que já tá na hora mesmo de eu sair de casa, já tá na hora de eu viver minha vida. Porque não dá, cara, não dá, não dá. Existem certas coisas, existem certas cobranças que eu não consigo mais entender. Então, eu meio que cansei de ser um filho, e eu agora quero ser um adulto. Isso entra naquele lance que eu falei semana passada, 2 dias depois do meu aniversário, que... Eu não consigo mais ser mimado e que qualquer demonstração de agrado já me deixa mal, porque eu sinto que eu tô sendo um fardo pra aquela pessoa. Então, é o mesmo lance, entendeu? Eu me sinto culpado todos os dias quando eu vejo minha mãe tirando leite de pedra pra cuidar de um moleque de 22 anos, sabe? Um moleque não, um adulto, porque um moleque é alguém que não sabe cuidar de si mesmo, mas se eu quiser, eu saio de casa e... Então por que você não faz isso? Eu não faço a menor ideia. Então eu acho que na real eu tô em conflito entre o meu lado que quer ser adulto e o meu outro lado que tá numa zona de conforto, de ter comida todo dia, de ter um conforto de uma casa, de não ter que pagar conta, entendeu? Mas eu acredito que em breve eu vou conseguir monetizar de alguma forma as coisas que eu faço. Ou então conseguir um emprego e sair, eu viver minha vida. Talvez eu possa até continuar ficando em casa... aturando mais isso daí, mas... De falando de maneira mais direta, cara, eu sou um cara adulto. Eu tenho 22 anos e ela é uma velha que cuida de mim. Se a gente eliminar a emocionalidade, você vê que isso não faz sentido nenhum. Que é uma relação de submissão que não deveria acontecer. Se uma pessoa ela tem autonomia pra viver a vida dela, por que que ela vai continuar sendo um verme, continuar sendo um fardo pra outra pessoa que já tá velha? Eu imagino o que se passa no subconsciente da minha mãe. Imagina se ela não tivesse toda a emocionalidade. Imagina se chega um cara de 22 anos e bate na porta de uma véia de 60 e fala, ô, cuida de mim aí, na moral, eu tô desempregado, não tenho nenhum curso superior, eu não tenho onde cair morto. É provável que várias pessoas, várias mulheres cuidem desse cara e não queiram ver ele cair morto por aí. Eu acredito que isso possa acontecer, mas é bem provável que não. É bem provável que a maioria não faça. Possam ter velhas que façam isso. Porque eu conheço algumas motivadas pela religião ou pelo altruísmo. O que é totalmente o contrário do que eu tenho, porque eu sou meio misantropo. E eu ia falar, não, mano, não, se vira, desculpa. Entende? Então, eu sou só um cara, eu sou um adulto só de 22 anos que tá vivendo às custas de uma velha. E mano, essa velha quer paz, mano, deixa quieto, mano. Não tem mais essa relação de mãe e filho, acabou. E é sufocante, é meio sufocante você ser adulto. Eu acho que é meio que você viver numa corda bamba. E olha que eu nem caí no mundão ainda direito e eu já tô vendo, eu já tô ficando preocupado, eu já tô sofrendo por antecipação, saca? É uma loucura isso. Quando eu era criança, eu conseguia ter confiança nos adultos. Adulto falou, tá falado. Se meu professor falou, tá falado. Se minha mãe falou, tá falado. É muito fácil você convencer uma criança por meio dessa relação hierárquica, porque uma criança não conhece muito bem a lógica das coisas. E até você conseguir explicar, leva um tempo. Então a criança ela vai se adaptando, ela vai se amadurecendo e ela vai conhecendo essas coisas da vida, entendeu? Só que uma hora a pessoa cresce e ela percebe que às vezes até os próprios adultos não têm uma confiança no que eles fazem. Quando eu vejo meus priminhos pequenos mesmo, de 10 para baixo, que ainda não começou aquela fase rebelde, aquela fase hormonal da adolescência, eles meio que aceitam tudo que eu falo e me seguem como um líder, entendeu? Tipo, caralho, ele tem barba, olha só, ele é um adulto. Mas eu não sei a menor ideia do que eu tô fazendo na minha vida. Eu tenho 22 anos e eu ainda moro com uma véia de 60, que é minha mãe. Quer dizer, no caso, eu tô no meu pai, porque eu me dou bem mais com ele, por algum motivo. Que eu ainda não desenvolvi esse assunto, mas enfim. Só pra terminar, dar um exemplo prático. Quando eu era criança, até pra minha adolescência também isso valia, eu tinha alguma dúvida e eu perguntava pra algum professor, eu tinha essa dúvida sanada e eu não questionava de maneira nenhuma. Só que quando eu comecei a frequentar a faculdade, eu não conseguia mais confiar em todas as palavras que meus professores diziam. Porque tinham coisas que eu sabia, e não porque eu sou um cara mais inteligente do mundo, mas é porque eu simplesmente sabia que estavam errado. Um exemplo mais prático seria a minha professora de linguística, que ela não sabia a diferença de teoria e de lei em termos científicos, em termos acadêmicos. E eu sabia, porque eu já conversei com outros cientistas, já vi vídeos, já li livros que explicam a diferença entre lei e teoria, entendeu? Mas ela não soube explicar. Mas e se eu fosse uma criança de 13, 12 anos, se eu fosse um adolescente, eu ia acreditar naquilo, entendeu? Então o lance que eu tô querendo dizer é que eu não consigo, mesmo na posição de um cara que é adulto, conseguir passar essa confiança pra uma pessoa que tá me escutando. E eu acredito que eu não esteja sozinho nessa, eu acredito que a maioria dos adultos são um bando de caras inseguros que estão com medo da vida. Só que chega um momento da vida que eles não têm escolha, ou melhor, eles têm que fazer alguma escolha, eles não podem mais fugir. Mas porque eles têm uma vida, ou então porque eles assumiram uma posição de poder que eles têm que representar. E é engraçado porque o mundo funciona por meio dessa confiabilidade que os adultos têm entre um e outro. É muito louco isso. Tipo, eu fico pensando, vamos supor que eu consiga conquistar tudo que eu quero na minha vida. Vamos supor que eu faça letras e que eu consiga fazer uma pós-graduação em japonês e que eu passe um período no Japão, fique fluente. E daí eu começo a dar aula no Japão ou no Brasil, porque minha meta é dar aula de línguas, né? Imagina essa puta responsabilidade, cara. Imagina a bagagem que eu tenho que ter pra poder mostrar pra esses alunos que eu sei dessa parada, entendeu? É uma responsa muito grande, é uma responsa que não deve ser levada às coxas, entendeu? Não é algo mais autônomo, não é algo freelancer, não é que nenhum programador que por exemplo, que ele não tá lidando com a vida de 40 alunos numa sala de aula, ou até mais, 50, 60, se for numa universidade. Ele não tá lidando com a vida das pessoas, ele não tá corrigindo mentes, ele não tá corrigindo pessoas, digamos assim, entendeu? Ele só tá lidando com um programa, ele tá lidando com algo que é mais... Como que se fala? Algo que não é humanitário, algo que é seco. É algo que não tem vida mesmo, né, cara? Porra, meu Deus... Então esse que é o lance, caras, eu não... Ao mesmo tempo que eu não sei se eu tenho essa postura de adulto, eu sei que eu também não sou mais uma criança e que eu não posso mais estar aqui nas asas de dois adultos velhos, entendeu? Só que por algum motivo eu consigo ter uma relação melhor com meu pai do que com a minha mãe. Talvez porque seja uma mentalidade de homem pra homem, não de homem pra mulher, porque a mulher, como vocês sabem, eu acho, elas... são seres mais emocionais. É uma confusão a cabeça das mulheres, assim como a confusão dos homens, tá? Eu não tô sendo um machista, mas... eu sinto que as mulheres, ao mesmo tempo que elas têm uma inteligência emocional muito grande, elas dão vazão a um tipo de animosidade que é muito... como se fala? Perigoso, entendeu? Então, mesmo que seja um mecanismo de defesa pra elas... é algo que elas sabem controlar, mas elas se deixam levar ao mesmo tempo, por ser um mecanismo de defesa, entendeu? Porque várias vezes, numa situação de conflito, uma mulher começa a atribuir emocionalidade no argumento dela e o cara simplesmente desiste. Por isso que tem aquela piada clássica de piada pronta que fala que o homem mesmo com razão, ele vai perder uma briga por uma mulher, porque ela vai atribuir emocionalidade. E o homem, se ele não tiver postura, ele vai ver aquela mulher fragilizada, ele vai ver aquela mulher atribuindo emocionalidade, ele vai ficar com pena, ele vai ficar com dó. E daí ele perdeu no argumento, a mulher conseguiu o que ela queria. É engraçado, porque se você for ver por um âmbito, você vê por uma perspectiva, tu percebe que é praticamente o mesmo modus operandi de uma criança. Só que a diferença é que a criança não entende o que ela tá sentindo, a mulher entende. Ela entende, ao mesmo tempo ela usa subconscientemente. É muito louco, mas enfim, o meu ponto é: como a gente não. Como? Por que que minha voz fez assim? Como comigo e com a minha mãe? A gente não consegue mais ter essa relação hierárquica de mãe para filho. E como por ela já tá na menopausa, ela tá com os hormônios tudo bagunçado, todos bagunçados nela. E ela não consegue atribuir logicidade. A gente não consegue mais ter uma relação argumentativa de adulto para adulto. Então, cabe a mim apenas a me render. Sim, eu me rendo, não tô falando que eu bato de frente, até porque é minha mãe, sabe? Ela é uma pessoa velha, mas por mais que eu sei que se a gente tentasse conversar, eu ia tentar provar para ela que tá tudo bem, que a gente pode continuar resolvendo as coisas conversando, eu meio que desisto, eu meio que me rendo, porque não tem como mesmo, sabe? Eu não tô falando que eu tô certo. Eu não tô falando que eu quero ter a razão em tudo quando eu argumento com a minha mãe, nem nada. Mas meio que pra poder evitar, sabe? Pra poder evitar certas coisas, eu meio que prefiro morar com meu pai, porque com meu pai eu consigo mais conversar de homem para homem mesmo, entendeu? Então é isso daí. Isso é tudo choro de um cara mimado, como vocês sabem, mas o podcast é meu, fala o que eu quiser, então é isso aí. Eu não sei porque eu me justifico certas vezes, mas enfim, já tô com meia hora. Caramba, o tempo passa muito rápido, mano. O tempo passa muito rápido. Já tô meia hora gravando, mano. É muito tempo. Mas aí, vamos falar de um assunto. Vamos mudar aqui da água pro vinho, falar de um assunto totalmente nada a ver. Qual que é o nome daquele cara que foi preso, por causa que ele apoiou o Bolsonaro mesmo? Qual que é o nome daquele cara? Apoiador de Bolsonaro? Não, é deputado. Ah, Daniel. Daniel. É o nome. É o Daniel Silveira. Eu quero falar sobre esse assunto porque eu tava escutando o jornal esses dias. Sim, eu escuto jornal. Às vezes por osmose, porque meu pai gosta de ver jornal e eu escuto enquanto eu tô aqui no computador jogando meu xadrezinho. Eu quero falar sobre esse assunto. Esse cara, ele é um deputado federal, pra quem não tá sabendo. E ele foi preso um dia depois do meu aniversário, inclusive, dia 16 de fevereiro. Porque ele fez apologia ao AI-5 e ele atacou ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu quero falar uma coisa aqui, cara. A maioria da população, tanto a mídia quanto a população, quanto os jornalistas e etc., eles estão rechaçando esse cara. Agora, vamos levar isso daqui ao absurdo para vocês verem o quanto imbecil isso daqui é. Vamos ver como é que eu vou conseguir explicar isso para poder ficar interessante para vocês. O Daniel Silveira, ele é um cara de 40 anos. Ele é um adulto já, ele é um gordaço, um adulto. Ele tá chegando. Ele já passou da metade da vida dele. Já passou da metade da expectativa de vida. Ele tem 40 anos. E porque ele falou alguma coisa, presta atenção. Ele emitiu palavras por meio da boca dele que outros velhos não gostaram. E por causa disso, ele vai ficar preso. Ele vai ficar sem a liberdade de poder viver na sociedade. Ele vai ficar dentro de um lugar que tem grades de ferro. Por causa que ele falou palavras. Eu não tô passando pano pra ele, eu só tô falando como a política virou um negócio absurdo. Ele é um cara velho que falou coisas que outras pessoas velhas não gostaram. Esses velhos falam: eu não gostei disso que você falou, então por causa disso eu vou mandar um cara bombado de uniforme azul pra poder te levar dentro de uma jaula, porque você é um bichinho. E ele fala: ah, é? Então se você fizer isso, é melhor do que outros caras bombados de uniforme verde invadam o seu clubinho de decisões e tomem toda a força, entendeu? Você tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, o cara, ele falou, primeiro, O Daniel, ele falou, é um cara velho, presta atenção, é um cara velho, é um cara adulto, é um cara que é consciente do que ele fala, ele é um cara, ele é um deputado, ele decide o futuro do país. Ele chegou e falou, tem que, os caras de uniforme verde que são um bando de bombado tem que invadir esse clubinho de decisões aqui. E os caras falaram, hã? Você falou isso daqui? Então por causa disso eu vou mandar o meu clubinho de pessoas de uniforme azul pra poder te levar pra uma jaula. Por que você falou isso? Então, cara, você não acha que você só provou que você é um bundão? Tipo, se você fez isso? Mesmo que o cara tivesse ameaçado? Eu não consigo entender, cara. Como é que você resolveria esse conflito, cara? Não é mais fácil ignorar? Você acha que esse cara, ele tem poder de poder... De poder influenciar uma nova ditadura? Você acha mesmo? Não, porque agora, mesmo com um presidente que já falou disso... Por causa de um cara velho de 40 anos que ninguém conhece, porque eu só fiquei sabendo da existência desse cara no dia que ele foi preso, vai influenciar um monte de cara de uniforme verde, que é bombado e sabe atirar. Esses caras vão ouvir o que esse cara careca e de 40 anos falou, eles vão falar, é verdade, agora que esse deputado falou isso, eu vou invadir o plenário, puxa, que legal. E aí o general, que é outro cara velho, ouviu o que esse cara falou e falou, é verdade, eu vou fazer agora o que eu não sabia que eu tinha que fazer, mesmo eu estando no posto de uma instituição super perigosa, que a qualquer momento pode explodir o Brasil, mas eu vou fazer agora só porque é um cara velho, de careca, barrigudo, de 40 anos, nem é barrigudo, ele é até bombado, bombadinho, fortinho. Só porque ele falou, eu vou fazer. Mano, isso é tão estúpido. Aí as pessoas que querem argumentar a favor desse cara ter sido preso falam, não, porque ele feriu a moral da instituição e ele feriu a plenitude e a honra de não sei o que. Ah, que honra, vai tomar no cu. Vocês são um bando de cara velho que vive nas custas do nosso dinheiro e ficam tomando decisões e não, porque eu uso uma fantasia preta, olha aqui, eu uso uma gravatinha e eu subo num palanque aqui com um microfoninho. Não, eu sou... Não, cara, vai tomar no cu, você não é importante. Você é só o clube, você é o clube do Bolinha. Você é o clube do Bolinha e você tá em cima de um negócio de madeira falando pra um monte de cara velho igual você. É só isso que você é. Aí você se acha importante só porque um cara velho há 200 anos atrás escreveu num papel e chamou aquilo de Constituição. E aí por causa disso você é o cara mais foda do mundo. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Pra mim isso é um bando de cara mimado. É a mesma coisa do clube do Bolinha. Porque o clube do Bolinha tinha um Bolinha, mas tinha os valentão dele. Sabe? E aí quando as coisas não aconteciam do jeito que o Bolinha queria... Aí ele mandava os valentão dele brigar com as outras pessoas. Era isso que acontecia. É a turma da Mônica. É a Luluzinha. O plenário é a Luluzinha. A política brasileira é uma história em quadrinhos da Luluzinha, cara. E chega a ser ridículo. Porque, ó... Não, porque tem um conselho de ética que discute aplicar a pena branda de nosso... Que conselho de ética? Vai tomar no cu. É um bando de cara fantasiado. Por que você... Só porque você... Fez uma prova e provavelmente você nem é um cara tão inteligente assim. Aí você passou num concurso e aí você veste uma fantasia. Você tem poder sobre as outras pessoas? Que lugar é esse, cara? Tipo, se vocês se baseiam se vocês baseiam toda a sua vida e toda a sua honra por causa de um negócio que alguém escreveu há 200 anos, é porque você é pau mandado. É só isso que você é. É só isso que você é. Você é um velho, gordo, barrigudo, com as bolas toda murcha que ninguém chupa há 30 anos, a não ser as putas que você paga. Pau mandado de outro cara velho igual você. Só que a diferença é que há 200 anos atrás, talvez ele tinha um pouquinho mais de sensatez e ele pensou, bom, se eu não escrever isso daqui, as pessoas que são burras, as pessoas que são imbecis, lá pra frente não vão conseguir se organizar que nem seres humanos e vão ter que... E vai virar uma anarquia. Então, por causa disso, eu vou escrever um papel. É por causa disso. Mas isso é muito absurdo. Isso é muito imbecil. É imbecil. De verdade, é imbecil. E, cara, eu não tô falando que esse Daniel Silveira, ele tá certo. Não, ele é outro babaca também. Mas chega a ser ridículo, porque a gente dá dinheiro pra uns caras ficar brigando de clube do Bolinha. A gente trabalha que nem uns filha da puta. E a gente paga imposto pra caralho pra sustentar uns cara velho que fica brigando, porque um falou uma besteirinha, tipo, eu vou mandar por mim, o clube dos caras de camisa verde tem que invadir o nosso clube do bolinha aqui e tomar tudo. Ele, você falou isso? Então eu vou mandar o meu clube dos caras de uniforme azul pra poder te mandar pra um lugar e ficar enjaulado. Ah, vai tomar no cu, cara. Aí o outro também, mó babacão, ele vai lá, o Daniel Silveira, ele aparece na delegacia, e a mina fala, ô, mano, põe a máscara aí, na moral. Ele, que você quer? Que você quer? Você sabe com o que você tá falando? Eu sou deputado, meu. Vai tomar no cu, mano. É um bando de cara de fantasia brigando. Se eu for pra uma festa de Halloween, onde tem um cara vestido de bardo e um outro cara vestido de viking, e eles começar a brigar pra quem tomar mais chope, pra mim vai ser mais justificável e vai ser bem mais divertido de ver do que essa política brasileira. E a política do mundo todo, porque é um bando de cara velho, barbudo, que é um monte de cara brigão, mano. Tipo, mano, deixa o cara falar, mano. Por que palavras são tão agressivas pra esses bando de cara? Tipo, se sua honra ela é tão facilmente ferida por meio de palavras, é porque você é um bunda mole. Você sabe que tudo aquilo que sustenta seu argumento é um papel velho, é um papel dentro de um livro, é um livro criptografado e escrito por outras pessoas velhas que não valem de porra nenhuma. E que no fundo você sabe que você tá vivendo e você tá se sustentando baseado no dinheiro de vários trabalhadores que acordam 5 da manhã e chegam em casa 1 da manhã. Que tem 4 horas de sono e ainda tem que sustentar 3 crianças e tem que pegar 3 busão. Você usa uma fantasia preta, usa um colarinho de merda e acha que tem mais poder do que os outros vivendo a custa do dinheiro desses caras. Que honra, que conselho de ética, vai tomar no cu. Isso daqui pra mim não faz o menor sentido. É tudo absurdo, é tudo imbecil. Desacato pra mim é a palavra mais retardada que existe na Constituição, sei lá, foda-se, não sei onde que tem essa porra, essa palavra, mas pra mim é imbecil, tipo, desacato é você desrespeitar uma pessoa. E por que essa pessoa é melhor do que as outras pessoas? Só porque ela vive... Só porque... Cara, presta atenção. Desacato é você desrespeitar uma pessoa que tá vivendo às custas do seu dinheiro. Mano, pra mim isso é legítima defesa. Isso não é uma agressividade. Porque se você é um cara que bate no peito e você acha melhor do que as outras pessoas vivendo à custa do dinheiro delas, então você é um puta de um babaca. E você só tem que aceitar quieto o que as pessoas virem falar pra você. Não é porque você usa um uniforme azul, ou porque você trabalha atrás de uma redoma de vidro em um banco, ou porque você é um funcionário público, não, porque você merece respeito. Não, você não... Você merece respeito o caralho. Você tá vivendo às custas do meu dinheiro. E eu tenho que ir lá e te desrespeitar sim. Porque você não pode bater no peito e se achar melhor do que os outros, não. E a política brasileira é um clube do bolinha, é uns caras careca, grande, que tem complexo de Peter Pan, que não cresceu, só cresceu o corpo, mas não cresceu a mentalidade. E são esses caras que mandam no país, são esses caras que decidem o futuro de várias pessoas, são os caras que não conseguem escutar palavras de boa. Eita porra. Será que teve um tiro aqui na rua? Vocês ouviram isso daqui, meu? Conselho de ética, vai tomar no cu. É só isso que eu tinha pra falar dele. Me exaltei um pouco. Fiquei um pouco brabo. Mas é porque sempre quando eu falo de política, eu fico muito brabo, porque as pessoas, elas colocam uma puta seriedade em volta de um assunto que é imbecil, cara. Tu tá botando uma puta seriedade em um assunto que é o clube do bolinha, que é um monte de cara velho discutindo o seu futuro. Por mais que falando assim pareça sério, pensa comigo, é um bando de cara velho usando uniforme, usando o seu dinheiro pra usar aquele uniforme. Pra usar uma fantasia, não é nem uniforme, uniforme é fantasia. Só porque o cara tá vestido de terninho, não, mas... Não, porque aqui tem honra, honre esta casa. Não, vai tomar no cu. Ah, o cara tá se exaltando de novo, calma aí, meu. Relaxa aí um pouco, cara. Eu não trato com seriedade. Por isso que... Nossa, eu tô... Esse microfone tá cheio de pelo de gato, mano. Porque eu botei na minha mochila. E a minha mochila tinha umas camisas que eu usei lá na casa da minha mãe. E aí ficou cheio de pelo de gato. E agora fodeu. Aí agora eu tô...
Falando nesse microfone respirando, eu acabo engolindo uns pelos. Mas enfim. Ai, mano. Porra, não, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Não muda nada. Ser de esquerda, ser de direita é continuar apoiando uns cara velho do Clube do Bolinha. É continuar. Mano. Não dá, não dá. Tipo, presta atenção. Se você assumir um lado político, você tá me querendo dizer que você vai eleger um cara velho. Você vai eleger um cara gordo, velho, de fantasia, pra poder representar os seus ideais à custa do dinheiro das outras pessoas. Se você tem uma visão política e você levantar uma bandeira é isso, eu prefiro ser isentão. Eu prefiro ser esse cara que o povo chama de isentão, que fica em cima do muro. Mas não tem muro nenhum, isso é só loucura da cabeça dessas pessoas, cara. Eu tenho coisas mais importantes para poder me preocupar, sabe? Eu quero, sei lá, mano, sabe? Eu olho pra minha mão e eu fico louco. E não é porque eu tenho um probleminha mental, não. É porque, pensa, cara, o que faz você mover a sua mão? O que faz você pensar, ah, eu quero mover minha mão, pum, mover minha mão. Isso é mágica. Isso não tem explicação nenhuma. Ah, aí vai vir um cientista chato pra boné e vai falar, não, é porque você mandou um sinal, o seu cérebro mandou um sinal pro seu músculo para ele poder retrair, e aí os nervos, não sei o quê. Tá. Eu sei como, mas eu não sei o porquê. Por que que quando eu quero mover. O que é querer? O que é porquê? Por que é querer? Por que que eu quero? Sabe, eu não sei de nada. E agora você quer que eu me preocupe, e você quer que eu discuta, e você quer que eu ligue o meu programa na rádio da CNN ou da Globo pra poder ficar escutando só porque um cara careca que vive nas custas do meu dinheiro quis mandar um clube de caras fantasiado de verde invadir um lugar que é um clube do Bolinha com os caras que tem uns caras de uniforme azul que protege? Tu quer que eu me preocupe com isso? Que é uma coisa que não tem nada a ver comigo? Tudo bem. Ah, não, mas você pode se preocupar porque eles tomam seu dinheiro. Não, tudo bem, beleza, mas. Acho que eu me contradisse aqui mesmo. Acho que eu tô sendo hipócrita. Mas você entende o meu ponto. O meu ponto inicial é que é o clube do Bolinha. É um bando de cara fantasiado. Não tem. Não faz o menor sentido. É um bando de cara velho. É um bando de cara velho. Esse cara velho? Não, cara velho mesmo. Não dá. Não dá, não. Não sei. Vamos ler mais umas notícias aqui. G1. Vamos entrar no G1. Eu vou elevar todas as coisas que eu ler aqui, eu vou elevar pra vocês verem o quão absurdo são as coisas da vida. E que às vezes a gente coloca uma puta seriedade nos bagulho que no fim é loucura, no fim é idiotice. Vamos ver. Irmãs são internadas com doença de urina preta após comerem peixe, diz família. Flávia e Priscila Andrade foram diagnosticadas com síndrome de Raff após ingerir arabaiana, segundo a mãe e a irmã. Uma delas está na UTI. Secretaria. Oh, meu Deus. Secretaria da Saúde diz que estado. Não, diz que está. Quê? Diz que estado tem cinco. Eu acho que está errado o português aqui. Secretaria da Saúde diz que o estado tem cinco casos suspeitos. É isso, não é? Enfim, foda-se. Cara, se você come um peixe com esse nome, arabaiana, tu merece mijar preto. Cara, tem tanto peixe gostoso pra tu comer aí. Vai comer um sushi, meu. Vai, economiza, sei lá. Sushi é caro, esse peixe deve ter custado mais 10 conto. Economiza mais 20 e compra uma barquinha de sushi. Vai no sushi bar perto da tua casa. Para de comer esses peixes, mano. Se tu comer essas coisas afrodisíacas, é óbvio que você vai contrair uma síndrome de um cara alemão aleatório. Síndrome de Hartnäs, porque eu comi um peixe chamado Turucurubiris e esse peixe tinha um vírus super secreto e só peixe contraía. Aí um imbecil vai lá e come o peixe Turucurubiris e aí acaba contraindo a síndrome de Hartnäs. Cara, para, mano. Deus, ó, Deus deixa as coisas bem óbvias na mente de cada um, no universo, entendeu? Deus deixa as coisas bem claras do que você deve comer. Se você vai na peixaria e a maioria dos peixes que as pessoas compram são tilápia, salmão, então come tilápia, come salmão. Não vai comer uma arabaiana, não vai comer um turucuribis. Eu duvido você achar uma pessoa que comeu salmão e pegou a síndrome do Chickirombis, sei lá, de um cara super aleatório, é sempre um cara desconhecido.
nunca tem uma síndrome, sei lá, síndrome do Roberto, síndrome do Carlos, porque as pessoas que são comuns, elas comem coisas comuns. Agora essas pessoas imbecis, elas comem coisas imbecis. E assim a vida funciona, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. É isso. Se você come um peixe chamado arabaiana, você merece ter a síndrome de Raff. Eu tô falando isso, vai ver um peixe super comum no lugar onde Jesus mora. Mas caralho, urinar preto. Cara, se algum dia eu mijar e eu mijar preto, eu corto meu pinto fora e eu dou um tiro na minha testa. Eu não vou viver sobre esse benefício da dúvida, não. Benefício? Que benefício? Eu não vou viver sobre esse prejuízo da dúvida. Ficar pensando, caralho, eu mijei preto. No mínimo, meu rim virou um carvão ou meu pinto tá morrendo. Então, eu prefiro me matar. Se eu mijar preto, é porque eu sei que minha vida chegou ao fim. Imagina a reação do cara. Ele vai lá, chega em casa, puta mijão. Puta vontade de mijar. Tira a abre a braguina. Bota o piruzinho pra fora, aquele piruzinho mole depois de chegar do trabalho, sabe? Por que você vai estar de pau duro? Não, aquele pinto cansado, aquele pinto de um dia de trabalho, sabe? Você ficou sentado o dia inteiro, ou então em pé, o seu pinto tá cansado. Aí você tira ele, aquela trombinha pequena, aí você mija, aí sai preso e fala, fudeu. Ai, eu tô fudido. Acho que eu vou morrer. Acho que na hora o cara desmaia. Acho que na hora o cara pega... eu tô mal. Aí ele pega a escova de dente assim, enfia no olho até ele sangrar e morre. É isso que acontece. Se você urina preto, você fala, fodeu. Só que a reação do cara é instantânea. Agora a mina, ela vai ter que... A mina que mija preto, ela vai mijar primeiro, depois ela vai olhar e falar, ai, fodeu. Fodeu. Ela vai mijar. Vai ver a privada do preto e falar, ai, eu não devia ter comido a carabibis. Como é mesmo o nome do peixe? Deixa eu ver. Arabaiana. A mina mija, ela... não devia ter comido arabaiana. Sabe quando você come... É tipo quando tu vai na praia e você vai... Aí caiu a tampinha aqui. É tipo quando tu vai na praia e tu come alguma coisa de procedência duvidosa. Porque você não quer gastar naquele quiosque mais caro que monopoliza as cadeirinhas de plástico da escola. Sabe essas cadeirinhas que se você senta, já chega um cara te enfiando um cardápio falando... Bom dia, meu... não, é sempre o cearense, né? Então é... Como que é o sotaque de cearense? Puta merda, eu não sei como é o sotaque de cearense. Que merda, eu não vou conseguir fazer piada. Mas enfim, é um cara cearense. Sempre um cara gordo com uma cabeça achatada e fala... Boa noite, meu filho. Agora virou banho. Bom dia, meu filho. É R$5 a hora. Pode ficar à vontade. Aí você vai ver o cardápio, é umas porção tudo cara. 60 conto, uma porção de tilápia. Aí você fala, não vou comer aqui. Aí você só fica sentado, mas você vai naquele quiosque bem mais longinho, sabe? Aquele quiosque que não tem nem cadeira, é um quiosque com umas palmeiras em frente, mal pintado. Fala, não, eu vou comer um pastel aqui mesmo, vou comer um pastel aqui nesse quiosque. Aí tu come aquele pastel todo oleoso, que se você deixa cair na perna, dá uma queimada na tua pele, sabe? Aí você tem que comer com um monte de guardanapo, aquele guardanapo que tem naquela caixinha pretinha de bar, sabe? Puta, bagulho horrível. Não é nem um guardanapo mais higiênico. Aquele guardanapo que cai uma gotinha de óleo, o guardanapo some. O guardanapo não serve mais pra nada. É. Aí tu termina de comer, beleza, não dá nada. Aí você vai pro mar, beleza, curte seu dia. Aí você chega em casa mal. Aí você tem aquela caganeira e você fala, ai, não devia ter comido pastel. Ai, eu vou morrer. É a mesma sensação que essas minas teve. Só que a filha da puta me mija preto. É porque você não tem que comer um peixe com esse nome, mano. Deus deu os peixes. Sabe, quando Adão batizou os peixes, é porque ele sabia da procedência dos peixinhos, entendeu? Então ele falou, eu vou dar um nome normal pra esses peixinhos. E pra esses nomes estranhos, eu vou dar pros peixes que tem síndrome de Raff. Que tem a síndrome de um cara alemão imbecil que comeu primeiro e descobriu. Então, quando Adão... Sim, Adão previu o futuro. É isso que ele aconteceu. Adão previu o futuro. Então vai comer os peixes, mas normal, porra. Porque tu acha que baiacu... Tu tem que ter uma puta procedência, uma especialidade. Tu tem que ter uma pós-graduação em Harvard pra poder cozinhar baiacu. Por causa disso, porque baiacu, meu amigo... Baiacu, se você... fizer um milímetro errado, você morre, porque baiacu tem veneno. Então se você é imbecil o suficiente pra comer um peixe exótico, afrodisíaco, então saiba que você vai pegar a síndrome de Rabrosnaros. Não é nem zoeira, no Japão tu tem que ter um certificado que atesta a sua proficiência pra poder cozinhar baiacu. É, mano, eu respeito os caras sushi men do Japão. Então é isso aí, cara. Mija preto não dá. Vou ver aqui a mesma notícia. Quanto tempo tenho de podcast? Vou ler mais uma aqui e vou picar a mula. Por quê? Porque eu já falei o que eu tinha que falar, não vou ficar enrolando e vai tomar no cu. Será que eu falo de BBB? Não tem muito mais o que falar de BBB, meu. Vai tomar no cu. É, Big Brother é minha cabeça, a cabeça do meu pironga. Vamos lá. É, dá pra ficar rico comprando e vendendo ações no mesmo dia? É. Dá, mano. O nome disso é Jogo do Bicho. Jogo do Bicho. Foda-se. Eu acho que eu não. Eu acho que. Chega, né? Não vou ficar forçando. Não vou ficar forçando, né, conteúdo. Já tô aqui há uma hora falando. Já rendi uma viagem de Indaiatuba até São Paulo. Eu prefiro algo sólido e perfeito do que algo estendido e ruim. Então eu acho que esse é o podcast pra hoje. Eu não tinha muita coisa pra falar mesmo. Não anotei mais nada. Tô arrotando pra boné, fi. Agora é 11 da manhã, eu já tinha que ter postado esse episódio. Então eu vou ficar por aqui mesmo. Vamos ver se tem algum recadinho pro final. Muito provavelmente ninguém tá escutando esse pedaço aqui, porque já tá no fim. A pessoa escutou que tá acabando, vai ver. Ah, já tá faltando 2 minutos pra acabar, então acho que eu vou parar de ouvir. Não vai falar nada de interessante. Mas se você tá aqui é porque você se importa, então eu vou falar esses recados. É, eu comecei a postar o canal... Caralho, não sei falar, não sei dar recado, merda. Eu comecei a postar meus podcasts no canal. É FXDEcast, você pesquisa no YouTube e já aparece lá. Eu vou criar um canal de cortes. Eu criei uma página no Facebook pra postar os cortes também, que é FXDEcast-Daniel Vieira. E eu vou abrir um quadro aqui, que na verdade ele sempre existiu, mas ninguém nunca fez, que eu vou ler histórias, então... Tu pode me enviar um e-mail para daniel_vbf@hotmail.com e você pode enviar sua dúvida, você pode enviar sua pergunta. E é isso aí, cara. É, se você gosta do meu trabalho, curte nós lá no Facebook, segue nós lá no YouTube. Geralmente eu só posto no Spotify, mas não é todo mundo que tem a paciência de poder ter um Spotify. A maioria das pessoas são imbecis, elas assistem pelo YouTube. Mesmo sabendo que elas podem ouvir de graça baixando o Castbox ou o Podcast Addict ou o Anchor, qualquer aplicativo de podcast, tu pode botar o RSS lá e ouvir o podcast bonitinho quando você estiver cagando, quando tu estiver jogando seu xadrez, quando tu estiver lavando aquela louça chata porque você tem 3 irmãos e aí hoje é seu dia de lavar a louça e tua mãe fez aquela macarronada e sujou um monte de panela, porque pra fazer macarronada tu tem que sujar a panela pra fazer carne, a panela pra fazer um molho, aí você coloca o macarrão, mas o macarrão ele tem um escorredor e você tem que limpar tudo, sem falar limpar as facas que cortou os tomates pra poder fazer um molho, aí você tem que lavar aquilo tudo, aí você pensa, ih, fudeu, vou ter que lavar essa louça. Mas aí você não tem muita música pra escutar, você já escutou o álbum de Linkin Park umas 3 vezes, você já escutou a discografia de Pink Floyd, sabe? Esses álbuns longos, esses álbuns bonitos, gostosos, aí você pensa, eu vou ouvir um podcast. Qual podcast eu vou ouvir? Ah, vou ouvir o podcast do Daniel. Aí você baixa lá no seu aplicativo de podcast preferido, põe aquele seu fone horrível que não prende no seu ouvido, porque não é um fone auricular, que não sei porque eles continuam produzindo essa merda de fone, que inclusive eu tô escutando... com ele, e daí você lava sua louça escutando a minha linda voz. Então, segue nós lá nas redes sociais, segue-me, existe essa palavra? Me segue no Insta, que lá eu posto coisas mais pessoais, se você quiser conhecer mais sobre a minha vida fúnebre, horrível e triste de um garoto jovem de 22 anos, então é isso. Vou ficando por aqui, chega de enrolar, dá um beijo na sua mãe, dá um beijo no seu pai e tchau!